Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano. Alô, amigos de todo o Brasil e do continente africano, estamos juntos com o noticiário da Rádio Vaticano Vatican News em língua portuguesa nesta quinta-feira, 20 de junho, trazendo as últimas notícias do Papa, da Igreja e do mundo. Os estúdios Silvana e José, com a assessoria técnica de Gustavo Messina. Uma saudação a você no Brasil e nos países de língua portuguesa. Tempo nublado na cidade do Vaticano, a temperatura nesse momento na Praça São Pedro em torno dos 37 graus Celsius. E vamos aos destaques do programa de hoje. Jesus Cristo é o coração do ecumenismo, diz o Papa, delegação da Federação Luterana. Nós conversamos com a integrante proveniente do Brasil. Dia Mundial do Refugiado, a busca por uma vida melhor. Candel Parolin sobre a ausência da Rússia na Conferência da Suíça. É uma limitação. A paz se faz juntos. Pós-graduação em governança eclesial capacita pessoas para melhor gestão da vida da Igreja. Abertos ainda o curso de especialização da Faculdade Católica de Santa Catarina, em Florianópolis. Consistório para a canonização de alguns beatos, dentre eles, Carlos Acutis. Essas e outras notícias a partir de agora. Bom dia mais uma vez a você. Hoje, 20 de junho, a Igreja recorda São Silvério, Papa e Mártir. Paulo Gasser.
Silvério, natural de Frosinone, nas proximidades de Roma, resistia aos desejos de dominação do poder civil. Por contrariar o bispo herege, Antimo, deposto pelo Papa Agapito, por não lhe devolver a diocese, foi deportado por Belisário para a ilha italiana de Ponza, a pedido da imperatriz Teodora. Devido aos maus tratos recebidos, Silvério morreu como mártir por sua fidelidade a Cristo no ano 537. A liberação da Igreja do poder civil ocorreu 53 anos depois, durante o pontificado do Papa São Gregório Magno.
Um importante gesto de fraternidade ecumênica. Assim, o Papa Francisco definiu a visita na manhã desta quinta-feira de uma delegação da Federação Luterana Mundial guiada pelo seu novo presidente, o bispo Henrik Subjak, e pela secretária, reverenda Anne Burgart. Em sua saudação inicial, Francisco escolheu as palavras do apóstolo Paulo tiradas da carta aos Romanos e que acompanharam as recentes consultas da entidade, pedindo que o Deus da esperança abençoe agora também o nosso encontro. Na verdade, enfatizou, somos todos peregrinos da esperança, como diz também o lema do Ano Santo de 2025. O Santo Padre recordou que, há 3 anos, quando da visita de outra delegação da Federação Luterana Mundial, refletimos juntos sobre o iminente aniversário do primeiro Concílio de Nicéia como um evento ecumênico. Já no ano passado, acrescentou, por ocasião da Assembleia Geral da Federação em Cracóvia, a reverenda Bugart, juntamente com o cardeal Koch, sublinhou em uma declaração conjunta que o antigo credo cristão de Nicéia, cujos 1.700 anos celebraremos em 2025, cria um vínculo ecumênico que tem o seu centro em Cristo. Em tal contexto, disse o Papa, dirigindo-se à secretária da Federação Luterana Mundial, a senhora recordou justamente um belo sinal de esperança que ocupa um lugar especial na história da reconciliação entre católicos e luteranos. De fato, explicou, já antes do final do Concílio Vaticano II, os cristãos católicos e luteranos dos Estados Unidos da América, em Baltimore, deram juntos esse testemunho. O credo, segundo o qual Nosso Senhor Jesus Cristo é o Filho, Deus de Deus, continua a assegurar-nos que somos verdadeiramente redimidos, porque somente aquele que é Deus pode nos redimir. Jesus Cristo é o coração do ecumenismo. Ele é a misericórdia divina encarnada e a nossa missão ecumênica é dar testemunho dele. Na Declaração Conjunta sobre a Doutrina da Justificação, luteranos e católicos formularam o objetivo comum de confessar em todas as coisas Cristo, o único em que se pode depositar toda a confiança, visto que ele é o único mediador, através do qual Deus no Espírito Santo se doa e derrama os seus dons que tudo renovam. O pontífice recorda que se passaram 25 anos desde a assinatura desta Declaração Conjunta Oficial e o que aconteceu no dia 31 de outubro de 1999 em Augusta é outro sinal de esperança na nossa história de reconciliação. Conservemo-lo na memória como algo sempre vivo, foi o seu pedido acrescentando. Que o 25º aniversário seja celebrado nas nossas comunidades como uma celebração de esperança. Recordemos que a nossa origem espiritual comum é um só batismo para a remissão dos pecados e prossigamos com confiança como peregrinos da esperança. Que o Deus da esperança esteja conosco e continue a acompanhar com sua bênção o nosso diálogo de verdade e de caridade. Ao concluir, agradecendo mais uma vez do fundo do coração pela visita, Francisco convidou os presentes a rezarem juntos o Pai Nosso, cada um na própria língua. Integrando a delegação luterana, a brasileira Isabela Reimans Gnas, e nós conversamos com ela. Isabela, nessa manhã, junto com a delegação da Federação Luterana Mundial, o encontro com o Papa Francisco. Começamos por aqui. Como foi esse encontro?
Foi um encontro muito especial. O Papa, ele sempre é muito querido e nos recebeu com muito amor também. E para a gente reforçar a nossa unidade cristã e também para trabalhar pela esperança e pela reconciliação. Então, foi um encontro muito especial.
O Papa, já no encontro com vocês, falando de encontros precedentes, encontros já de 3 anos atrás, quando uma outra delegação também da Federação Mundial veio a Roma, e se falava do primeiro concílio de Niceia, ecumênico. É uma estrada que começou lá atrás e que continua.
Sim, 25 anos... de uma estrada de longa data, né? 25 anos deste documento que é tão importante para nós também. E essa relação ecumênica é muito importante para nós como luteranos e luteranas, justamente porque trabalhamos juntos e juntas em muitas frentes, né? E, inclusive na parte de reconciliação, mas também na parte de projetos humanitários. Trabalhamos juntos com a Caritas. Então, é bem importante essa aliança ecumênica.
Pois é, uma aliança ecumênica que começa, como falamos, no Concílio de Niceia, falamos 1.700 anos atrás, mas também com esse documento, a Declaração Conjunta sobre a Doutrina da Justificação que você falava, que nós estamos celebrando 25 anos.
Isso.
E a certeza que Jesus Cristo é o coração do ecumenismo.
A certeza. E que a gente possa caminhar também pela palavra de esperança que Jesus Cristo trouxe para nós, né? E no que acreditamos como pessoas cristãs. E a certeza de que a gente tem Jesus como o centro de toda a nossa relação e do respeito que tanto as pessoas luteranas como os católicos têm um pelos outros.
O que representa encontrar o Papa, Isabela?
Representou uma questão de respeito e de unidade, né? De que nós realmente caminhamos sobre a luz da mesma palavra e que a gente pode continuar com a nossa caminhada ecumênica por muitos e muitos anos, e sim.
Falamos um pouquinho da realidade da Igreja Luterana no Brasil. Qual é a realidade hoje?
Hoje, como as igrejas históricas, hoje nós temos mais de 600 mil membros, e estamos trabalhando para realmente a questão de fortificar as lideranças, tanto as lideranças leigas como também as lideranças ordenadas, e também a questão das juventudes, né? Então, a gente tem um trabalho muito forte com as juventudes, e agora nós estamos trabalhando no novo projeto na questão das juventudes urbanas. Então, isso também vai ser muito importante. E a Igreja Luterana, assim como a Igreja Católica, a gente perdeu um pouco da membresia nesses últimos anos. E até no nosso último fórum de missão, agora em abril, nós tivemos uma doutora que era da Igreja Católica apresentando esses dados. E a importância de a gente entender juntos e juntas qual é o nosso papel perante a sociedade brasileira e como a gente pode continuar caminhando e voltar a não perder a nossa relevância dentro do contexto brasileiro, né?
Existe um motivo por que se perde essa relevância? Foi identificado? Consegue se identificar?
Acredito que a gente precisa olhar para a forma de comunicar, olhar para as nossas comunidades, e a gente está em construção, né? Acho que não tem uma resposta certa para isso. Então, a gente está estudando, está buscando novas informações, novas formas de ser igreja também. Sem perder a nossa essência luterana.
Parolin sobre a ausência da Rússia na Conferência da Suíça. É uma limitação. A paz se faz juntos. O cardeal Pietro Parolin, no Senado da Itália, para o encontro Colóquios para a Paz, comenta sobre a recente cúpula em Lucerna, na Suíça. Ouvi de muitos: não estamos em guerra com a Rússia, mas estamos aqui para buscar um caminho de paz entre a Rússia e a Ucrânia. Gostei muito disso. Sobre o comércio de armas, há muitos interesses econômicos, e é por isso que o apelo do Papa continua sem ser atendido. Volta satisfeito o secretário de Estado do Vaticano, cardeal Pietro Parolin, da conferência realizada na semana passada em Lucerna, na Suíça, com o objetivo de encontrar uma solução de paz para a Ucrânia. O cardeal representou a Santa Sé na cúpula, convidado como observador. Na tarde desta quarta-feira, no Palazzo Madama, sede do Senado na Itália, para o evento Colóquios para a Paz, organizado pela Associação Avvocatura e Missione, com vários parlamentares italianos, o cardeal enfatizou aos jornalistas, à margem da reunião, que a conferência na Suíça foi uma coisa útil, mas com a limitação, observada por muitos dos palestrantes, de não ter a presença da Rússia. A paz é sempre feita em conjunto. Ouvi e gostei disso, de muitos. Não estamos em guerra com a Rússia, mas estamos aqui para buscar um caminho de paz entre a Rússia e a Ucrânia, destacou o cardeal, reiterando a importância do adjetivo justo, combinado com a palavra paz. Uma paz justa, ou seja, uma paz que se fundamente nos princípios do direito internacional e na estrita adesão à Carta da ONU. Junto com isso, para Parolin, deve haver o princípio da fraternidade, um princípio metajurídico, mas que também encontra aplicações concretas nos sistemas jurídicos. Se não fizermos o esforço de nos sentirmos irmãos nesse mundo, nunca conseguiremos superar os conflitos. O grande problema de hoje, para o qual, de acordo com o secretário de Estado do Vaticano, os organismos internacionais funcionam pouco ou nada, é, na verdade, a absoluta falta de confiança mútua. Não confiamos mais uns nos outros, e é por isso que os arsenais de armas convencionais, mas também de armas atômicas, estão aumentando. todos querem ter certeza de que estão se protegendo diante do outro, que não é mais confiável ou capaz de ter relacionamentos baseados na paz e no respeito. Por trás das armas, então, há grandes interesses econômicos em jogo, afirma claramente o cardeal, ecoando as palavras do Papa Francisco. Justamente aquelas palavras diante das quais governos e partidos políticos parecem surdos. Quando são os critérios de mercado que guiam grupos e governos, é lógico que o Papa pode, com razão, pedir que se pare com a proliferação de armas. Mas certamente esse apelo não será ouvido, comenta o cardeal. No entanto, o Papa é corajoso porque continua insistindo. É um tema sobre o qual ele bate e rebate e esperamos que, pouco a pouco, consiga abrir uma brecha.
Todos os anos, milhares de refugiados abandonam as suas casas e realizam viagens perigosas em busca de segurança. Todos os anos, milhares de refugiados morrem no processo. Estima-se que mais de 120 milhões de pessoas tenham sido deslocadas à força em todo o mundo até maio de 2024, como resultado de perseguições, conflitos, violência e violações de direitos humanos. Daniele Vela, do Serviço Jesuíta aos Refugiados, entrevistou inúmeros deles em busca de refúgio na Europa. Por que vocês foram embora? Ela pergunta. A viagem é tão perigosa. A resposta é mais ou menos sempre a mesma, ela diz. Saí porque tive que sair. Uma resposta em particular realmente me impressionou, diz ela ao Vatican News. Não para uma vida melhor, apenas para a vida. Ao assinalarmos o Dia Mundial do Refugiado, a 20 de junho, o apelo de Daniele Vela é que ouçamos e estejamos atentos a essa mensagem. Estamos em 2024 e os números estão aumentando. Prevê-se que cheguem a 120 milhões de refugiados este ano, alerta Vela. Mas antes que a nossa atenção seja dominada por essa figura gigantesca, ela pergunta: vamos voltar à realidade de que cada um desses milhões é um ser humano, com uma história única que está esperando ser notada, e pela sua dignidade e sofrimento e sua esperança de serem respeitados. Sua mensagem é semelhante àquela que ouvimos muitas vezes antes, de um dos maiores defensores mundiais dos direitos dos migrantes e refugiados, o Papa Francisco. Também este ano, durante a sua audiência geral na véspera do Dia Mundial dos Migrantes, o Santo Padre fez um apelo em favor dos refugiados em todo o mundo. Pediu que este Dia Mundial seja uma oportunidade para dirigir um olhar atento e fraterno a todos aqueles que são obrigados a fugir das suas casas em busca de paz e segurança. Duas palavras deste apelo chamaram a atenção de Daniele Vela: atenta e fraterna. Atento porque o Dia Mundial do Refugiado é uma oportunidade para parar e pensar realmente nas pessoas que são obrigadas a abandonar tudo que lhes é conhecido e familiar, porque as circunstâncias lhes impossibilitam de fazer qualquer outra coisa. E fraterno, continua ela, porque é nisso que acreditamos, certo? Vela faz com que pareça tão óbvio. Se subscrevermos os ensinamentos católicos sobre justiça social, acreditamos que somos uma família humana, todos filhos de Deus, e que estamos obrigados pela solidariedade a ser reis por todos. Ela recorda a visita do Papa Francisco a Lampedusa, há 11 anos, durante a qual perguntou: onde está o seu irmão? Seu sangue clama por mim. Esta questão, observa Vela, não é dirigida a outros. É uma pergunta dirigida a mim, a você, a todos nós. É uma questão que ele colocou num dos lugares mais significativos quando falamos de migrantes e refugiados. Lampedusa recebe inúmeros migrantes todos os anos quando estes percorrem as perigosas rotas através do mar Mediterrâneo a partir do norte de África. E as pessoas estão afogando-se aos milhares no mar Mediterrâneo. Em 2023, sabe-se que 3.105 pessoas perderam a vida ou desapareceram no Mediterrâneo enquanto tentavam atravessar para chegar à costa europeia. Acredito que precisamos fazer mais para responsabilizar os nossos governos pela sua parte nisso. O problema, como salienta Vela, não reside apenas nas mortes de migrantes que tentam chegar à Europa. Os governos são responsáveis por criminalizar os barcos de salvamento das ONGs e por não permitir que desembarquem no mar as pessoas que resgatam, por parar as patrulhas marítimas que salvaram milhares de vidas, por atrasar fatalmente os barcos de resgate e para fazer recuar os refugiados.
Pós-graduação em governança eclesial capacita pessoas para melhor gestão da vida da igreja. Andressa Collet.
Ainda dá tempo de se inscrever no curso de especialização Lato Sensu em governança eclesial da Faculdade Católica de Santa Catarina, com sede em Florianópolis, uma instituição de ensino superior credenciada pelo Ministério da Educação. As vagas, que são limitadas, podem ser garantidas até dia 28 de junho pelo site oficial facasc.edu.br. A governança eclesial compreende o sistema de regras, relacionamentos e práticas pelas quais a autoridade e o controle são exercidos dentro das organizações. Em outras palavras, é um sistema pelo qual as organizações são dirigidas e controladas. Dom Odelier José Magre, bispo de Chapecó, do extremo oeste de Santa Catarina, que faz fronteira com a Argentina, comenta sobre a importância de capacitar pessoas nesse âmbito também para a gestão da vida na igreja. Assim, na perspectiva de uma igreja sinodal, como pede o Papa Francisco, o desafio dos católicos é desenvolver formas e práticas de governança que possam ser mais responsáveis, transparentes e participativas, respondendo com coerência a este novo momento da igreja e da sociedade.
As três grandes palavras que resumem um pouquinho o sentido desse curso de governança é, então, responsabilidade, transparência e participação. Então, nessa, claro, num melhor modo de gestão da vida da igreja, mas compreendendo, sobretudo, nessa dimensão, então, de transparência e corresponsabilidade na gestão.
O padre Rafael Uliano, professor na FACASC, ao explorar o tema, destaca a diferença entre governança e gestão eclesial. Enquanto a gestão envolve o processo geral de tomada de decisões dentro da instituição, a governança é o conjunto de regras e práticas que garantem que a instituição esteja cumprindo com seus deveres. E é um argumento que toca não somente as grandes organizações, mas as congregações e, inclusive, as pequenas comunidades do interior. Ambas podem correr riscos de desvios que lhes causem desequilíbrio institucional, comentou o padre Uliano ao acrescentar. Ao aderir às boas práticas de governança corporativa, as organizações religiosas podem assegurar aos fiéis que os recursos doados estejam sendo aplicados de maneira correta e eficiente, coibir práticas de corrupção, tornando a imagem institucional forte e confiável. E o bispo de Chapecó acrescenta.
Temos essa mentalidade que a questão administrativa, né, o aspecto econômico da vida, às vezes foi deixado, ou da igreja, né, foi deixado assim mais em segundo plano. Nós sabemos que nesses últimos tempos também aumentam as exigências da parte do governo, mas não só. Aquela questão de corresponsabilidade na gestão, de transparência na gestão. Na verdade, nós trabalhamos com o dinheiro que vem dos nossos cristãos, né? Seja quando a gente olha para o dízimo, quando a gente olha para as ofertas que vêm dos cristãos. Então, temos essa responsabilidade. E também para, dizemos, levar mais em conta ainda aquilo que é o cuidado do patrimônio da igreja, né? Dizemos, dos recursos econômicos da igreja. Como investir bem isso, depois no aspecto também de formação, de pastoral, o lucro, aquilo que se ganha, aquilo que se cuida no investimento, depois você investe na vida da evangelização da igreja. Então, tem aquele retorno direto na dimensão da evangelização.
O curso de pós-graduação de 360 horas de carga horária e duração de um ano e meio, em forma presencial, será coordenado pelo mestre Jovesi José de Oliveira Filho. As aulas começam em 15 de julho deste ano e serão direcionadas a egressos de instituições credenciadas ou com diploma convalidado junto ao MEC, a pessoas vinculadas por formação, prática ou interesse nas áreas administrativas eclesiásticas, a bispos, presbíteros, diáconos, religiosos, religiosas, ecônomos, leigos e leigas, a pessoas interessadas em se aprofundar no conhecimento, na pesquisa e na prática da administração eclesiástica e também aos seminaristas, acrescenta Dom Odelier.
Olhando os futuros padres, né, que normalmente fazem a preparação teológica, pastoral, mas com pouca atenção a esse aspecto administrativo, né? Então ele é aberto também para os nossos seminaristas.
O curso vai abordar uma diversidade de temas, incluindo aspectos históricos, bíblicos, imobiliários, tecnológicos, contábeis e jurídicos civis canônicos da governança. Também inclui tópicos sobre conselhos, comitês, captação de recursos, auditoria, governança estratégica no terceiro setor, sustentabilidade social e ambiental e gestão de crises.
E assim chegamos ao final do nosso encontro de hoje, agradecendo a sua presença. Nós voltamos amanhã, nesse mesmo horário, com mais informações direto do Vaticano para você. Um abraço e até lá.